Estamos no ar, vamos falar de saúde, recebendo aqui o secretário Arthur Bellarmino e vamos ter por telefone a participação da Patrícia Queiroz da UPA. Ela não vai poder falar aqui nos estúdios porque tem reunião agendada. Vamos falar de questões aí ligadas à Secretaria de Saúde e ao atendimento, não é? Falando já das perspectivas para 2015. Se você tiver perguntas, está liberado o telefone 3838-1213. Ou pode participar pela internet no www.radiopajeú.com.br. Tem o zap zap da Pajeú, que é o 9611-1676. Enfim, você sabe os caminhos aí para falar conosco. Arthur, vamos dar uma pincelada em 2014. Em linhas gerais, foi um ano bom, foi um ano difícil, teve avanços e teve problemas. Como é que você avalia 2014? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É mais um prazer da gente estar começando o ano aqui com vocês. E é importante a gente fazer essa avaliação do ano que se passa, do ano que passou e desse ano que está começando agora. A gente ontem já começou um ano a todo vapor, com reuniões com a equipe para traçar o planejamento desse ano, agora 2015. Então, é interessante a gente fazer algumas pontuações frente a 2014, que foi um ano que foi difícil, mas no final, no balanço, fazendo um levantamento das atividades envolvidas pela Secretaria, foi um ano positivo. Um ano difícil no tocante do próprio financiamento, vocês sabem, aqui foi um tema muito batido durante o ano passado. A gente passou por dificuldades nunca enfrentadas dentro de uma gestão municipal, uma gestão de saúde, na verdade. Isso eu falo levando em consideração a conjuntura financeira do país, do Estado, certo? Então é interessante a gente dizer também, frisar isso, que 69,5% aproximadamente dos recursos que a gente hoje investe na saúde, eles são oriundos de outros entes federados, tanto do governo federal quanto do governo do estado, aquelas transferências diretas para manutenção de programas. E isso a gente teve um atraso considerável, então prejudicou o andamento de algumas ações durante o segundo semestre, principalmente, Nils. Se você parasse para poder estar observando, a gente conseguiu eleger algumas prioridades para colocar na pauta e tirar do papel alguns projetos importantes, como a reforma e ampliação de unidades de saúde da família, principalmente localizada na zona rural, mas outros desafios que a gente tinha em pauta, como a implementação da rede de atenção psicossocial e a rede de urgência e emergência, no caso a instalação dos CAPs e do SAMU, a gente teve que aguardar um pouco, porque não se tinha perspectiva também nem de um dos outros entes federados que mantém essa transferência de recursos, de transferir esse dinheiro ainda em 2014 para que a gente pudesse implementar as ações. Então foi um ano que, dentro dessas dificuldades, a gente conseguiu superar com muita garra, com muita sapiência, com muito estrategismo da equipe, e para isso a gente tem muitos números positivos aqui, que eu não sei se a gente pode começar a estar falando agora ou se está falando
em outros momentos da entrevista. Pode apresentar. O que você tem de números aí para dizer?
Então, dentro de 2014, levando em consideração a atenção básica, a gente conseguiu atingir os 100% de cobertura nesse ano de 2014. Isso para a gente foi importante. Por quê? Porque aquela história que a gente já vem contando e que foi muito positiva para a gestão, de incluir 7 mil pessoas que antes não tinham direito aos serviços básicos de saúde. Não era que não tinham direito, não tinha uma porta de entrada, como é que se pode dizer, digna, uma porta de entrada próximo de sua residência. Então isso fez com que a gente conseguisse atingir, até outubro, que são dados oficiais do Ministério da Saúde, 267 mil procedimentos na atenção básica. Isso é muito importante, levando em consideração, a gente vendo próprio ano 2013, a gente teve 100 mil procedimentos a menos comparando com esse ano 2014. Isso é uma evolução, Nil. A gente espera que esse ano 2015 a gente consiga apresentar mais números favoráveis. Para isso, é interessante a gente fazer um friso aqui na questão das visitas domiciliares. A gente tem um número muito importante expressado, né, nesse consolidado de consultas, uma média aí de 12 mil consultas por mês, certo? E um outro número importante também, como a gente tem um município que é voltado para a lógica da humanização no atendimento à gestante também, principalmente, redução de mortalidade infantil, a gente aí somando teve mais de 3.500 consultas de pré-natal, isso para um número aproximado, que a gente está fechando os números ainda, de 297 gestantes residentes do município de Afogados da Ingazeira. Então, tem uma média aí de mais de 10 consultas por pré-natal em números gerais, certo? Isso é importante, o Ministério da Saúde preconiza que a gente ofereça 7 ou mais consultas. A gente, pelo apanhado geral, conseguiu estar visualizando um número muito positivo, um número muito positivo que faz com que a gente consiga, ao mesmo tempo que aumentar o número de equipe de saúde da família, a gente consegue incluir pessoas dentro do Sistema Único de Saúde e oferecer uma qualidade na assistência que é oferecida aqui dentro do território de Afogados da Ingazeira. Então, assim, tem muita coisa, tem os números, inclusive, da procedimentos especializados também, a gente cresceu muito. Se você for ver, a Patrícia vai estar participando por telefone, ela vai estar falando desses números. A própria UPAE, ela veio para dar uma oxigenada num processo de atenção à saúde do município de Afogados, Nil. E aí é interessante a gente frisar que no total de procedimentos que a gente passou a oferecer aqui no município, a gente tem só na parte de consultas especializadas, certo? A gente ofereceu 14.914 consultas. Aí dentro das especialidades que a gente já conhece, angiologia, cardio, cirurgia geral, dermatologia, endócrino, são muitas, a gente pode ir durante o debate, neurologia e falando sobre elas. Dentro do tocante, no tocante dos exames especializados, a gente ofereceu 82.482 exames, certo? Então isso é importante também, a gente está trazendo esse feedback para a população para que ela possa estar acompanhando e vendo que a rede cresce, a rede tanto da atenção básica quanto da atenção especializada, ela tá presente dentro das ações do município. E isso a gente também tem como estar fazendo uma referência, importante referenciar a própria UPAE aqui no município. A UPAE ela veio para poder estar dando esse suporte. Além da rede contratualizada, a gente tem a Casa de Saúde, Dr. Evone Moura, a gente tem, além deles, uma rede de laboratórios daqui do município, que também prestam serviço, Maria do Carmo, tem Delta Lab e outros laboratórios que prestam serviço para a gente. Então, essa rede composta está fazendo com que a gente consiga estar oferecendo à população do município todos esses, todo esse acesso, toda essa qualificação do acesso. Certo? Queria dizer também que foi um ano onde a gente começou a investir num processo de normatização da gestão, como se tinha muito um histórico de compras através de prestação desculpa, compra direta, e aí se atingia um limite de 7.999, a gente não podia comprar mais, então a gente estruturou a comissão de licitação da Secretaria de Saúde. A gente só ano passado fez 51 processos licitatórios para a Secretaria de Saúde. Isso é importante, porque a gente normatiza o processo de compra, a gente faz com que a transparência seja instalada dentro da gestão. Eu acho que a gente até acompanhou aqui durante o ano passado um problema que a gente teve em relação à própria aquisição de medicamentos. Isso foi um dos problemas que a gente acompanhou. A gestão ela se preocupou muito e que, graças a Deus, depois que a gente veio aqui, a gente participou, a gente esclareceu as dúvidas. A gente conseguiu, de fato, resolver o problema e conseguiu amadurecer essa comissão, que foi uma comissão que foi criada ano passado, mas que, de fato, está dando bons frutos à própria população. Dentro também das questões de 2014, a gente teve muitas aquisições em relação à frota, certo? Em uma parceria com o próprio governo do estado, a gente teve uma doação de uma Ducato. A gente adquiriu, num valor, essa Ducato em torno aí de 60 mil reais, a gente adquiriu uma ambulância doblô com recursos próprios do município, frente à ânsia de necessidades de transportar pacientes. A gente adquiriu ela no valor de R$ 62.400. A gente, em convênio com o próprio Ministério da Saúde, também A gente, no finalzinho já de 2014, ela está no processo de documentação, mas adquiriu uma doação do Ministério de uma picape L200, certo? Para trabalhar principalmente na área de vigilância em saúde. E a gente, através do governo do Estado e governo federal, adquiriu uma ambulância Sprinter, certo? Que foi uma doação do SAMU para que a gente, de fato, após as pendências de financiamento da própria frota, da própria estrutura da rede de urgência e emergência que compõe o SAMU, a gente possa colocar ela para rodar. A base está pronta, a gente concluiu a base do SAMU aqui ao lado do Mandacaru, certo? Então isso é muito importante. A gente teve muitos investimentos também na rede de atenção básica do município, a exemplo da inauguração do próprio São Francisco, uma unidade de saúde da família que a gente inaugurou, que era tão esperada pela população. A unidade era pequena, a gente, quando chegou, através do programa Requalifica UBS, a gente investiu um recurso lá e conseguiu, de fato, inclusive, criar mais uma equipe de saúde bucal, onde a equipe do São Francisco, que é uma equipe de saúde da família importante e estratégica dentro de Afogados da Ingazeira, ela não tinha essa equipe de saúde bucal, a gente conseguiu colocar lá. E dentro dessa perspectiva, a gente consegue já estar oferecendo esse serviço de saúde bucal lá. A gente inaugurou as unidades de Dois Riachos, Monte Alegre e Alto Vermelho, unidades importantes e estratégicas para a gestão do município, pois com essa iniciativa a gente conseguiu fazer com que as pessoas da zona rural deixassem de se locomover para aqui para o centro, para poder estar tendo acesso a esses serviços. Então é interessante dizer que essas unidades, elas são estratégicas, porque estão lá dentro da zona rural, certo? Na extensão de 320 km² do município de Afogado da Ingazeira, de zona rural. A gente tem mais essas três novas unidades que foram inauguradas com a equipe médica de enfermagem e também dentista, e também saúde bucal, é importante frisar. É importante dizer que também no ano passado conseguimos atingir um percentual de cobertura, não só pelas equipes de saúde da família em 100%, mas também pela equipe de saúde bucal, que era um dos problemas que a gente sempre, quando ia analisar indicador, a gente achava que era um grande número de extração, de arrancar, o povo arrancava muito dentro. Por quê? Porque não se tinha acesso aos serviços de prevenção e de promoção à saúde, não se tinha um profissional lá na ponta. Então isso foi importante, a gente com muito esforço, também com algumas parcerias que a gente conseguiu, gabinetes odontológicos através do programa Brasil Sorridente, a gente trouxe para cá, e aí de fato a gente conseguiu instalar essas equipes de saúde bucal na zona rural para poder estar melhor oferecendo saúde à população. Tem também dentro do programa de fortalecimento da atenção básica, que a humanização do acesso, ela não só passa pelo bom atendimento ao público, mas também pela estruturação da rede. Então, dentro das unidades que foram ampliadas, contando do início da gestão para cá, a gente já tem um leque muito grande, e no total de investimentos que gira em torno da atenção básica aí, está beirando R$1.176.966,28 na ampliação, reforma, certo? E construção. Aí é importante dizer que as unidades que foram ampliadas foi o São Francisco, Vazinha, em 2013 a gente fez, Alto Vermelho no ano passado, Monte Alegre no passado, Pau Ferro a gente já está pronta, tá esperando agora, abril esse ano, a gente vai comprar alguns equipamentos para poder estar montando todo o mobiliário para poder inaugurar a unidade. A Carapuça também, a empreiteira entregou agora no final do ano passado, então a gente também está planejando essa inauguração da Carapuça. Dois Riachos a gente entregou, e Queimada Grande a gente entregou a primeira etapa. Para isso, a gente já começa 2015, Nil, é importante dizer aqui, com a segunda etapa de ampliação da Vazinha, a ampliação da Pintada, a reforma da unidade do Borges, certo? E a ampliação também da segunda etapa da Queimada Grande. Se vocês tivessem visto, a gente lá na Queimada Grande, a gente oferece o serviço de saúde bucal na Carapuça. E o povoado de Queimada Grande, ele ainda tem ações pontuais de saúde bucal. Então, a gente está fazendo essa ampliação para poder estar oferecendo esse serviço lá.
Muito bem. Arthur,
mais coisas.
A gente tem que ouvir. Eu vou ouvir comunidade, e eu estou também com a Patrícia Queiroz. Patrícia, que é diretora da UPA Especialidades. E na sequência, porque você, obviamente, na prestação de contas, apresenta números importantes da saúde, e eu quero, na sequência, liberar para a população, para o povo avaliar, saber se esses números que você está colocando, eu torço para que se traduzam, né? Saber se eles estão se traduzindo em uma avaliação positiva da população, ou se ela tem alguma queixa, alguma demanda, e vou liberar o telefone na sequência. Correto. Mas vamos ouvir a Patrícia. Patrícia, minha pergunta, falando de 2015, a gente ano passado conversou muito sobre as especialidades da UPAE e sobre o desejo de ampliação dessa rede de especialidades. O que é que a gente pode esperar de 2015 para a UPAE? Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio PAGEU. Bom dia, Arthur. Veja, Nil, a gente está ampliando agora em 2015 alguns serviços da UPA. A UPA ela estava funcionando com 30% da capacidade, apesar de nós estarmos ofertando 60%. E a previsão deste ano é para que a gente vá até 100% de oferta, o que significa em torno de 8 mil consultas ofertadas por mês. Nós temos alguns exames que a gente está aguardando só a instalação dos equipamentos, a exemplo da densitometria óssea, que já está o equipamento na unidade, a previsão de instalação é agora em janeiro, então as perspectivas são as melhores possíveis.
Do ponto de vista de especialidade, eu queria que você reforçasse, o que é que a UPA está pretendendo trazer de novidade para 2015?
A gente está tentando nefrologia e pneumologia, além das 12 especialidades que nós já temos.
Certo.
E, inclusive, algumas que a gente identificou junto à regulação e junto à GERES, que são necessárias ampliar, a exemplo de endocrinologia, de reumatologia. Nessa ampliação até 100%, a tendência é que a gente dobre algumas ofertas de algumas especialidades.
Muito bem. A Sebastiana de Solidão está querendo saber como é que é a marcação. Ela tem uma dúvida. O costume que a gente tem, infelizmente, em algumas cidades, de madrugar para consultas, ela quer saber, no caso da UPA Especialidades, como é que está funcionando esse atendimento?
Veja bem, a porta de entrada da UPA é a atenção básica. Então, o usuário dirige ao seu PSF mais próximo, o médico da família, ele identifica a necessidade do usuário passar por alguma especialidade e ele já vem marcado através do CISREG, cujo central de regulação é aqui em Afogados, mas eles marcam nas suas secretarias. Alguns municípios, como Afogados, já marcam no próprio PSF.
Sim.
Então, a primeira consulta do paciente vai vir regulada. Se ele chega na unidade e o médico entende que ele precisa passar por um outro especialista, então ele vai ser encaminhada aqui dentro mesmo, que é o que a gente chama de interconsulta.
Sim.
Aí essa marcação passa a ser aqui dentro da UPA. Então, nas demais especialidades e nos exames que nós estamos disponibilizando a priori, ele já faz a marcação, já faz o exame aqui na UPA e já marca a especialidade.
Sim.
Aqui mesmo.
Ô Patrícia, do ponto de vista da capacidade da UPA, já dá para dizer que ela chegou a 100% da capacidade de atendimento ou ela ainda tem
uma
margem?
Não, ela está com 60%. Ela está com 60%. Por previsão, nós estaríamos ofertando 30%, que significa em torno de 1.900 consultas. Só que a gente ampliou em outubro, a gente foi para 60%. Então, por exemplo, para o mês de janeiro, nós ofertamos 4.113 consultas. E acho que mais ou menos em junho desse ano, a gente vai para 100%. Aí isso significa quase 8 mil consultas.
Sim. A Cleonice quer saber se tem alergologista ou previsão para ter na UPA.
Não, a alergologia ela não está prevista no escopo. Mas se a gente entender, se houver uma necessidade da demanda da região, é possível colocar. A gente está prevendo nefrologia e pneumologia.
A vinda da nefrologia e da pneumologia tem por base estudos aí que... Estudos estatísticos que apontam que a região tem muito problema respiratório e renal, ou não, necessariamente?
Na realidade, é o escopo inicial dela, a previsão inicial da UPA. Algumas especialidades que não estavam previstas e que a gente foi identificando a necessidade, a gente implantou. Tipo, neurologia não estava previsto, mas a gente identificou que era uma necessidade da região. Então, a gente implantou. À medida que a gente vai identificando, existe uma discussão junto à Secretaria de Saúde do município, junto à GERES, ao colegiado regional, e a gente implanta de acordo com a necessidade dos municípios, das suas demandas.
Muito bem. Patrícia, a gente vai dar uma pausa aí para você. À medida que forem surgindo demandas, a gente volta a te ligar, tá bom?
Tá bom, estamos à disposição, Nil.
Até daqui a pouco, obrigado. Certo. Bom, vamos liberar aí, vamos botar o povo para falar. 3838-1213. O Arthur trouxe números, a Patrícia falou do atendimento prático. Se for pergunta, pode botar no ar, produção. Viu? Pode botar para falar direto, que a gente já liberou agora pro ouvinte. E aí vamos falar, acho que é alguém querendo saber sobre mais especialidades. E você pode avaliar, dizer o que está bom, dizer o que está ruim, o que é que melhore. É, alô do telefone. Não, uma pessoa perguntou o quê? Então, qual foi a pergunta do ouvinte? Sou proctologista, é? Quando vai ter na UPA? Então tem gente perguntando quando vai ter na UPA proctologia. 3838-1213, está liberado. É, tem dúvidas aí sobre o atendimento na UPA, especialidades, tem avaliação do trabalho na Secretaria de Saúde, o que é que você está achando positivo, o que é que, na sua opinião, pode melhorar. O Jânio está perguntando de UTI em Afogados, daqui a pouco eu vou perguntar a Arthur. Alô, do telefone?
Alô.
Oi, quem fala?
Aqui é Vera Lúcia.
Diga, Vera.
Ô, Nijinho, eu queria saber sobre o médico de pele. Quando que vai ter?
Dermatologista na UPA Especialidades.
Já tem.
Já tem, né, Arthur? Tem. Então, o que ela tem que fazer para receber esse atendimento?
Oi, Vera, bom dia. Vera, é o seguinte, ela é de Afogados de Engazeira? Eu acho que sim. Então, ela tem que procurar a unidade básica de saúde, e na unidade básica de saúde, como Patrícia falou, o médico de lá identificando, ela é encaminhada diretamente, vendo a necessidade, é encaminhada para a própria UPA para poder ter esse acesso. Para você ter ideia, Nil, lá na UPA, aqui no município de Afogados de Engazeira, esse ano a gente conseguiu 778 consultas de dermatologista, certo?
778.
Só que eu também vou chamar a atenção para um número que a gente vem se preocupando com ele. A exemplo do... Aqui eu tenho marcado 778 e confirmados 643.
Então tem parte do povo não foi.
Não foi. A gente teve aí 17%
de ausência.
De ausência.
E aí perder um serviço importante desse é complicado. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Luciete de Almeida.
Diga, Luciete.
Eu gostaria de saber, perguntar aí a ele, quando é que vai ter concurso para agente de saúde, se esse ano vai haver. E também se na UPA tem ortopedista.
Pronto, anotamos aqui e na sequência vamos perguntar. Obrigado. 3838-1213. E você, tem dúvida, tem pergunta, tem elogio, crítica? 3838-1213. Estamos avaliando a saúde em 2014 e falando já das perspectivas para o ano novo. Alô, do telefone.
Bom dia, meu filho.
Bom dia, quem fala?
Antonieta.
Diz, Antonieta.
Antonieta, ô, Nizinho, eu queria saber do Arthur, otorrinolaringologista. Eu fui marcar um exame na vagina e a informação que eu tive ontem é que só mês que vem, que não liberaram ainda.
Você foi marcar onde?
Não, eu já marquei no final de dezembro e a informação no posto da vagina. E a informação que eu tive ontem é que não está liberado só mês que vem. É otorrino e ultrassom. Eu gostaria de saber por que tanta essa demora.
Você está falando otorrino e ultrassom, é ultrassonografia?
É, ultrassom, ultravaginal e otorrino.
Pronto. Entendi, anotamos aqui. Obrigado, amiga. 3838-1213, 10h42 agora, em Afogados da Engazeira, ouvindo a população. Saúde na pauta. Alô, do telefone.
Alô?
Quem é aí?
É Maria das Dores, aqui da Serrinha.
Diga, das Dores, o que é?
Era só para eu parabenizar a UPA, Nil, porque eu tenho um filho especial e eu ia diretamente para o Recife com ele. E agora eu não estou indo mais, os tratamentos dele estão sendo tudo aqui na UPA.
Olha, coisa boa, sendo acompanhado por aqui.
Está sendo tudo aqui e outro menino também que eu tenho, ele tem um problema nas mãos. E eu passo ele na dermatologista, então eu só tenho mais que agradecer, né?
Pronto, então está satisfeita com o atendimento.
Estou satisfeita, muito, graças a Deus, apesar de eu não ir mais para o Recife, graças a Deus.
Ok, obrigado, amiga. 3838-1213, 10h43 agora em Afogados. Perguntas, dúvidas, críticas, observações, elogios. Está liberado para o povo falar de saúde. Estou aqui com o secretário Arthur Bellarmino e com a Patrícia, que é diretora da UPAE, por telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Cleonice.
Oi, Cleonice. Fala de onde?
Do São Brás.
O que é que há?
Queria saber se de artrite tem alguma melhora para o atendimento psicológico do céu, do canal.
Tratamento canal, você está precisando e não conseguiu, é isso?
Desde novembro.
Desde novembro não consegue atendimento no céu?
Não.
É, se não está entrando no céu desde novembro, está ruim, né, amiga?
Já está marcado, mas ela disse que não tem, só fevereiro.
Está marcado e ela disse só em fevereiro, mas ela alega o quê? Falta de material, o que é?
Que tá, já está cheio, desde agosto.
Ah, pronto, então... Foi marcar e só tem vaga em fevereiro, a procura, né, que está gerando essa, digamos, demanda reprimida para fevereiro. Anoto, o Arthur está anotando aqui, daqui a pouco a gente vai responder. Obrigado. 3838-1213. Vamos ouvir mais uma antes do intervalo que eu tenho que chamar. O Arthur está anotando tudo aí, a produção também do outro lado. 3838-1213. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem é?
Cícera Maria, aqui de Baixo Santa Cruz.
Diga, Cícera.
Olha, eu apenas quero parabenizar, fazer elogio para Arthur, Lili, Dário, uma benção, aquela turma toda ali, Fernanda, as meninas que eu não sei o nome dela, que sempre que eu fui lá, fui bem atendida, bem recebida, parabéns para tudo ali.
Ok, então, está parabenizando. Obrigado, 10h45, intervalo e a gente volta já. Muito bem, voltamos aqui com um monte de demanda para o Arthur. Vamos lá, dermatologista, você já disse que tem, disse que até, inclusive teve uma demanda aí, um número de marcações e infelizmente não algumas pessoas não compareceram e quem marcar valoriza um serviço como esse. É Luciete Almeida, primeiro quer saber se tem concurso para agente de saúde e quer saber se tem ortopedista na UPA especialidades, Arthur.
Então, voltando... Luciete, é importante esses questionamentos para poder até esclarecer a população. Na UPA, a gente não tem a especialidade de ortopedia. Até a gente, no final do ano agora, na última reunião da Comissão Intergestora Regional, entre os secretários, a gente discutia essa possibilidade, mas por não estar elencado no número de especialistas que a UPA tinha, a gente... protelou para que esse ano a gente pudesse estar conseguindo. Só que hoje a gente já oferece essa especialidade de ortopedia, certo? Dentro daqui de Afogado da Ingazeira. Para você ter ideia, Nil, a gente ofereceu 3.053 consultas durante 2014 de ortopedia, certo? Aonde a gente confirmou 2.396 e 657 pessoas faltaram a consulta com esse profissional. Então, hoje, por exemplo, para a gente aqui no município de Afogados, a gente já tem a ortopedia funcionando, certo? Na rede credenciada, que a gente contratualiza, a gente compra esse serviço. Não na UPA, a gente tem na nossa rede. E o acesso através dele é o mesmo das outras especialidades, através da Unidade Básica de Saúde. Em relação ao concurso para a ACS... É interessante frisar que isso é uma pauta que a gente já vem discutindo na gestão e no ano passado o governo federal ele fez uma lei para instituir o piso, né, do agente comunitário de saúde, do agente de endemias, mas que de fato estava esperando um decreto presidencial para regularizar a lei, para regulamentar essa lei. Então, diante desse espaço, a gente está esperando ver como é que se fecha esse quadro aí, para que a gente possa estar organizando essa proposta de concurso para o agente comunitário de saúde e agente de endemias também aqui dentro do município de Afogados, Nil. Essa é uma perspectiva, eu não tenho data para isso, porque a gente está dependendo de fatores externos, mas a gente vem discutindo sim isso dentro da gestão, o concurso para o agente comunitário de saúde e também para o agente de endemias aqui do município de Afogados.
A Antonieta quer saber de otorrino e de ultrassom.
Antonieta é lá da Vazinha, né? Isso ela deu para anotar aqui.
Barreiros.
Então, Antonieta, é o seguinte. É importante a gente estar escutando vocês através da imprensa, porque quando a gente se depara com os números do que a gente oferece hoje, Nil, a gente vê que a gente hoje está oferecendo mais do que a portaria 1101 do Ministério da Saúde preconiza como uma estimativa que atenda às necessidades da população. Para você ter ideia, otorrino, a gente hoje, durante esse ano de 2014, a gente ofereceu 416 consultas. Dessas, 332 pessoas foram atendidas e 84 faltaram. O que é interessante a gente discutir nesse processo? É que a gente, eu acho que eu falei isso no último debate que eu vim em 2014, que a partir de agora, janeiro, a gente está organizando isso. Ontem, a reunião com toda a equipe da Secretaria de Saúde foi em cima do planejamento do próprio Seminário da Atenção Básica, porque a gente precisa, de fato, instituir o respeito às cotas estipuladas por cada equipe de saúde da família. A gente precisa aumentar a resolutividade da atenção básica no território. Ou seja, a gente muitas vezes encaminha, não estou dizendo que é o caso dela, mas encaminha sem uma real necessidade do fato de ter o atendimento com um especialista e tira a vaga de uma pessoa que realmente precisa. Mas, de fato, a gente oferece essa especialidade aqui no município. E ultrassonografia, eu fiquei surpreso quando ela me trouxe essa questão, porque dentro dos números que a gente tem aqui, para você ter ideia, Nil Júnior, e a Antonieta também, só de ultrassonografia em 2014, a gente ofereceu 5.520 ultrassonografias. Se você for ver, a gente ofereceu quase o dobro, mais que o dobro de ultrassonografias do que o estipulado por essa portaria que eu citei. Então, é bom a gente estar escutando essas demandas, porque a gente vai sentar com esse pessoal da equipe lá, da referência dela, para poder estar resolvendo esse problema. E assim, esses casos pontuais, é importante que chegue para a gente, inclusive vá procurar na Secretaria de Saúde, porque a gente pode fazer a gente pode procurar ele dentro do sistema de informação. Então é interessante que essas pessoas que têm esses casos, como a gente tem o CISREG, a gente tem isso tudo registrado. Uhum. Então é importante a gente estar pegando isso e estar levando para lá para poder estar fazendo as avaliações.
Caso da Cleonice do São Brás, que só tem vaga no céu para... Ela só pode entrar no céu em fevereiro.
Então, Nil, Cleonice, ela traz ela é consequência de um processo de ausência de profissionais de saúde bucal na rede. O canal, ele já é um dos últimos recursos a serem utilizados para que a gente não venha perder o dente. Então, a gente, quando ampliou essa capacidade para 100% de equipe de saúde bucal, a gente está fazendo com que esses casos não aconteçam. Isso que você falou na hora que ela estava dizendo da questão da demanda reprimida. Sim, uhum. A gente ainda tem uma demanda reprimida, mas eu queria dizer que o CEL, ele conta com a grade de especialistas completo para poder estar atendendo essa demanda. E também fazer um registro aqui, que no final de 2014, o nosso CEL foi avaliado como ótimo, certo? Pela Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Coordenação Estadual de Saúde Bucal, por cumprir com todas as metas estabelecidas, por atender todas as metas estabelecidas pela Coordenação Estadual e pelo próprio Ministério da Saúde, Brasil Sorridente. Então, a gente fica muito feliz, sabe que ainda tem essas demandas, mas o nosso CEL, ele foi classificado nesse patamar.
Só perto pro de São Pedro. Se você quiser ganhar do de São Pedro, aí tá...
Correto. Só perde para o dele.
Então tá certo. A Adriana dizendo que desde fevereiro tenta marcar consulta no PSF do São Brás e não consegue. O que é que pode estar acontecendo?
Qual é a consulta? É importante.
Não, ela informou a produção. A Adriana não, né?
É consulta especializada. A consulta
que ela quer marcar desde fevereiro.
Então...
O que é que pode estar acontecendo?
Então, Nil, é o seguinte. Primeiro, pode ser dois casos. A consulta num PSF ou a consulta para especialidade num PSF. Ou seja, se é a consulta num PSF, certo? A gente tem que investigar. É importante que ela procure a gente aqui da Secretaria de Saúde para que a gente possa estar fazendo uma investigação de fato. Essas demandas, quando chegam, a gente notifica a unidade para que a unidade possa estar dando uma resposta. Então, é importante que a gente saiba que consulta é essa. Se é a consulta com o médico da atenção básica ou se é a partir da consulta com o médico da atenção básica o acesso à rede especializada. Uhum. Oriento ela estar procurando a coordenação da atenção básica para poder, de fato, estar instrumentalizando a gente melhor.
A Socorro de Brotas deixou uma requisição na secretaria desde abril para fazer uma ressonância. Ainda não foi marcada. Quando ela vai lá, a resposta que recebe é que não foi liberada ainda. Veja, se foi de abril, já vamos aí, Arthur, com quase 10 meses, né, sem conseguir marcar essa ressonância. Por que é tão difícil?
Então, Nil, é importante esclarecer isso para a população. A gente tem tanto cota para tomografia como para ressonância. essa cota é estabelecida pelo Estado, certo? E disponibiliza para o município. O que é interessante? É que a cota hoje de afogados é uma cota pequena, ela não atende a essa demanda. Principalmente agora com os profissionais de neurologistas que a gente tem, tanto na UPAE quanto na rede credenciária que a gente oferece nesses dois serviços. Ou seja, para você ter ideia, no ano 2014, a gente de ressonância magnética, deixa eu pegar aqui nessa, fizemos aqui 132, certo? É uma cota muito baixa, gira em torno de 11 por mês. Para você ter ideia, eu estou com uma fila de esfera de quase 120 pessoas. Então, se a gente for levar em consideração esse número aqui, essa fila de espera é de um ano, certo? E isso a gente se preocupa. Qual foi, Arthur, o que foi que você fez para poder corrigir isso? A gente discutiu isso junto com a Regional de Saúde, a gente discutiu isso junto com a gerência de regulação ambulatorial do Estado, pedindo um aumento de cotas. E esse aumento de cotas, ele ainda não foi liberado. Por quê? Porque isso é um serviço que quem oferece para a gente é a rede estadual e a gente, é alta complexidade, a gente não tem como pagar esse serviço, entendeu, Nil? Uhum. Então, assim, tanto ressonância como também tomografia, hoje a gente tem uma fila de espera de 90 de tomografia e de ressonância desses de 120 e a gente está lutando junto ao pessoal do Estado para poder estar aumentando essa cota. Já tem sinalização positiva do próprio Estado para isso e a gente espera que o quanto antes seja liberado para atender essa demanda.
Questão da Madalena pelo zap da PAGU, Altino Ventura tem previsão de vinda, de parceria para esse ano?
O que é interessante a gente frisar com essa demanda de Madalena? Madalena, ela perguntou do glaucoma na UPAE, não foi isso?
Profissionais
da Fundação Altino Ventura poderiam estar vindo para cá para poder tratar o glaucoma. Vê só, a gente hoje participa do projeto de cirurgias eletivas, onde a gente consegue recursos junto ao Ministério da Saúde para realizar cirurgias de catarata na parte oftalmológica aqui no município de Afogados. Para glaucoma, a gente tem na nossa rede credenciada, dois especialistas que fazem consultas, certo? E que orientam, prescrevem também no tratamento. Existem alguns casos que aqui a gente não consegue dar resolutividade. E aí sim a gente tem que estar encaminhando para a própria Fundação Altino Ventura lá em Recife. O porquê da gente não estar trazendo a fundação aqui para poder estar fazendo cirurgia de catarata? Vou tirar uma dúvida que geralmente a população pergunta. Porque a gente tem a rede credenciada e tem recurso para poder fazer isso na rede. Então, a gente tem que otimizar os serviços e potencializar eles dentro do município. Não está pegando, por exemplo, a Fundação Altino Ventura, ela é prestadora da Secretaria Estadual de Saúde, certo? E aí, o mesmo recurso que a gente recebe, o próprio Estado recebe para poder fazer. Se a gente não consegue executar esse recurso, a gente perde a oportunidade, Nil, de estar recebendo esse recurso no ano subsequente, e aí a gente deixa de estar ofertando o serviço. Então é interessante estar explicando isso aqui à população, que a Fundação Altino Ventura, ela vem na perspectiva não de fazer tratamento para glaucoma, mas sim para cirurgias de catarata, e esses casos específicos a gente encaminha através da central de regulação aqui para a própria fundação, que aí é o caso que a gente deve estar utilizando o tratamento fora do domicílio, TFD. Casos onde a gente não consiga estar ofertando o serviço aqui, que aí eu fiquei muito feliz quando a moça lá da Serrinha falou que deixou de estar levando o filho para Recife, porque hoje já consegue tratar suas duas crianças, se eu não me engano, ela relatou, aqui no município de Afogados. Então, assim, essas são essas demandas que a gente vem lidando, vem tratando, e queria dizer que essas questões pontuais, vocês podem estar procurando a Secretaria de Saúde. Você viu aí que a companheira Cícera falou, agradeceu o atendimento lá na Secretaria de Saúde. A gente vem lutando diuturnamente para que esse atendimento ele melhore, certo? Porque o dinamismo dentro da gestão é muito grande e a gente precisa da compreensão também desses profissionais que atuam atendendo a população para que a gente possa estar oferecendo melhor cuidado, melhor acesso.
O Jânio pergunta da perspectiva de UTI e também de tratamento para hemodiálise, dizendo inclusive ter sido promessa, diz ele, do atual governo. Palavras do Jânio, tem essa perspectiva, há essa possibilidade?
Vê só, dentro do plano de governo da gestão municipal, esses componentes eles não fazem parte, certo? De UTI nem de hemodiálise, até porque são serviços de alta complexidade e tem aquela questão de quem é responsável, é o Estado. Só que a gente tem um gestor que ele luta muito por essas questões de humanizar o tratamento. Patriota abordou o governador em sua visita e tratou também especificamente desse assunto, sobre a instalação de uma UTI aqui no município de Afogados da Ingazeira e também de uma clínica de hemodiálise para cá, que é uma proposta de descentralização do próprio Estado também. Importante que a gente diga isso. O próprio Estado, desde 2010, ele vem descentralizando os tratamentos de hemodiálise e eles, na verdade, não estão abrindo serviços públicos, eles estão contratualizando serviço particular. Então, a gente vem discutindo aí com alguns prestadores de serviço da rede privada que eles instalem esse serviço e a gente faça negociação através do Estado para poder estar ofertando tanto UTI quanto hemodiálise aqui dentro do território. Certo, Nil?
Ok. A Lourdes Santos disse que em agosto levou um encaminhamento completo com o Xerox feito por Dr. Jeová para o Altino Ventura e até hoje não teve resposta. Disse que foi ontem na secretaria, ainda não teve um retorno.
Ela levou um encaminhamento daqui para Altino Ventura.
Isso, foi lá na Secretaria de Saúde.
Pronto, então, essa situação, ela reflete em uma que a gente vem batendo aqui. Muitas vezes a gente não tem intervenção direta sobre o acesso na fundação, nem nos serviços da rede estadual, mas a gente tenta. É importante que, de fato, esses encaminhamentos que não sejam atendidos por esses órgãos cheguem para a gente. Eu adotei agora a caracterização de fazer um ofíciozinho lá, Nil, e aí está dando certo. A gente encaminha através de um ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando uma brevidade no atendimento dessas pessoas, e aí esses órgãos atendem essa população que está precisando.
Está dizendo que a documentação foi entregue aqui na Secretaria de Saúde, né, Michele? Aqui de Afogados.
Mas a documentação, quando é entregue aqui, a gente coloca através do sistema de informação da própria fundação, que eles têm um sistema próprio. E aí, esse acesso na fundação depende da fila de espera que eles têm lá. Entendeu? Sim. Então, assim, é importante também esclarecer isso. A gente não tem a governabilidade, a gente não consegue entrar. A gente não faz a gestão da fila de espera da fundação, não. Quem faz essa gestão é a própria fundação. A gente tenta, através desses mecanismos que eu estou citando aqui, dar uma brevidade nesse atendimento, certo?
Arthur, eu vou entrar para a gente fechar numa questão que tem me preocupado um pouco, ou tem me preocupado, tem ouvido algumas informações. Eu queria saber como é que está a política da Secretaria de Saúde. Vamos sair totalmente do bicho certo. Homem e vamos falar de cães. Para a questão de apreensão de animais, há muitas reclamações de cães soltos. E uma das questões, você está falando aí de vários indicativos importantes que a gente tem que reconhecer, né, e a comunidade acredito que reconhece, inclusive pela forma como participa. Mas um dos projetos que não saiu do papel, que chegou a ser colocado ali, foi aquele de apreensão dos animais, da contratação de uma equipe. E eu estou tendo informações. Me preocupou um pouco, eu tive informações já de um ou outro caso de abate de cães, né? Claro que são casos, me parece, isolados, mas me chegaram a falar de suspeita de leishmaniose, de cães, inclusive pessoas conhecidas que tiveram que ser abatidos sob essa suspeita. E na rua a gente vê muito cão solto, essa coisa não mudou e ainda não avançamos.
Correto.
Primeiro, há algum risco, alguma preocupação que a comunidade possa ter em relação a esses abates que estão acontecendo, são casos isolados, e o que a gente pode avançar em 2015 em relação a isso, já que, infelizmente, não andamos como esperávamos, pelo menos nesse projeto maior de apreensão, em 2014.
Então, Nil, é o seguinte, no final do ano, agora novembro, eu fui junto com o Patriota para uma pauta com a Secretaria de Saúde Estadual e com todos os secretários executivos da Secretaria Estadual de Saúde. Entre eles estava Ciaron Nildo, que é o responsável pela vigilância em saúde do Estado. A gente discutiu sobre essa possibilidade. E o que é que acontece? O Ministério da Saúde hoje, ele financia a construção do centro de zoonoses, mas ele não financia o custeio desse centro. Então, dentro das perguntas, eu falei, ô Eronildo, e como é que a gente faz para isso? Qual é o custo? R$150 mil por mês. A gente não tem condições hoje de manter um centro desse no município de Afogados. Então a gente começou a ver, isso a partir de novembro, a gente começou a discutir práticas alternativas, certo? E aí ficamos de marcar uma conversa agora, já era no final da gestão, porque hoje o município de Afogados, com teto de vigilância em saúde, a gente não tem condições de manter isso. A gente paga, certo? É, e ainda complementa com recursos do Tesouro a folha dos agentes de endemias. Hoje, Afogados, para manter toda a vigilância em saúde, ela recebe aproximadamente R$19 mil por mês. E é pouco, Nil. Pouco porque a gente, para pagar uma folha da vigilância como fecha todo, dá em torno de R$29 mil, certo? Então, a gente já complementa com o recurso do Tesouro. E para garantir a efetividade dessa ação, a gente também tem que ter recurso empregado nela. E queria dizer que a Secretaria de Saúde, dentro desses casos que são suspeitos aí, a gente tem pactuado dentro do Pacto pela Saúde, nos indicadores, que no mínimo temos que mandar aqui 7 cabeças para análise lá em Recife, certo? E cão suspeito, a gente muitas vezes pega um cão que está com uma sarna na rua, o pessoal popularmente chamando rabujo, fala isso, a gente tem que fazer uma análise desse cão, tem que fazer a apreensão desse cão. E se ele apresentar sinais e sintomas da própria leishmaniose visceral, certo? A gente tem que fazer o abate para poder mandar para análise. Até agora, certo? A gente não tem confirmações, não chegou o resultado, a gente fez alguns abates agora, não chegaram os resultados que a gente só pode afirmar quando tiver a confirmação laboratorial. Não chegou. Então, para isso, a gente vem lutando, como a gente fala, vigilância, todo dia, toda hora, a gente vem atento nisso. Por quê? Porque a gente também fica preocupado com esse sentimento que a população tem, que você expressa.
Aquele ano passado, Serra Talhada teve mortes de pessoas, né?
Pois é, a gente teve conhecimento desse fato, e é importante dizer, Nil, que a gente tem dois tipos de leishmaniose, a leishmaniose visceral e a tegumentar americana. Uma, ela compromete praticamente a região do fígado, a gente tem crescimento e etc. E a outra tem pigmentos na pele, como se fossem feridas. Essa americana é mais rara de acontecer. O que é interessante? É dizer que por que se acontecem esses casos? Esses casos se acontecem por conta da própria invasão, certo? Do ser humano em locais onde o mosquito, o flebótomo, ele costumava habitar. Então, assim, a gente tem que começar a se organizar para conviver com essas zoonoses, a gente está de olho nelas, a gente está combatendo elas, mas a gente tem que entender que muitas vezes o causador disso tudo é o próprio homem que está invadindo esses locais que era de preservação, esses locais de mata fechada, a gente está indo lá construir e fazendo com que, na verdade, a gente é que está invadindo o habitat natural do
flebótomo. Eu estou reforçando que ano passado chegou a se falar numa licitação para... O que é que deu errado?
Pronto, vê só. Eu falei para vocês aqui, dentro do processo de licitação, a gente fez 51 processos licitatórios. Se você for ver, a gente tem aqui a contratação de empresa especializada para fazer a captura desses cães. A gente fez a licitação. Só que a previsão de receita, como eu falei para você, ela não foi satisfatória. Então, a gente ia contratar o serviço...
Então, não contratou.
Não contratou.
Licitou, mas na hora viu, não tem dinheiro, não vamos contratar.
Porque a previsão que a gente tinha, ela não se cumpriu. E aí, a gente ia contratar o serviço e a empresa não ia receber. Então, a gente optou por não estar fazendo isso. Isso demonstra seriedade no processo de contratação, de gestão. E dizer que a gente vai lutar, sim. Inclusive, ontem eu estava conversando com algumas pessoas que trabalham na perspectiva de defender os animais aqui no município de Afogados. E aí a gente marcou e está sentando agora em janeiro, para poder estar discutindo sobre o tema. Dizer, Nil, que a gente também fez algumas tentativas em parceria com a iniciativa, com algumas organizações sociais, e até com alguns parceiros que ajudavam também na iniciativa privada, e que essa parceria, por parte de algumas pessoas, não deu certo. Então, o governo municipal, ele não pode estar investindo dinheiro público, certo? Em processos que muitas vezes não chegam na sua não tem aquela finalidade, não consegue de fato resolver. Então a gente suspendeu essa ajuda e a gente está sentando novamente com pessoas que queiram de forma séria, organizada, abraçando essa causa.
Porque, só para fechar, entendendo o que você está colocando, só para dizer o seguinte, a gente sabe da deficiência matemática humana da vigilância, ela não tem condições de dar cobertura a tantas questões. Eu falava, por exemplo, com o doutor Lúcio sobre uma das questões, há uma carência histórica, não é um problema só de agora, mas há uma carência histórica, e há alguma coisa, como você falou, tem que ser feito. Correto. Se há dificuldade de caixa, mas que isso seja enfrentado em 2015, e que se busque parceria com iniciativa privada, né? Correto. O caminho que se tenta equacionar esse problema, porque já está notando um crescimento da demanda sobre cães soltos novamente.
Uma coisa interessante é que, vou falar da questão do financiamento, a gente saiu a portaria agora, no final do ano passado, estabelecendo um piso de vigilância dos municípios. A gente teve um aumento de R$400, certo? Então, assim, é irrisório frente à demanda que a gente tem. E aí outra coisa também é que a gente precisa responsabilizar o dono desses cães que estão jogando na rua. Para você ter ideia, Nil, eu tive acesso a uma informação ontem, que uma dona de um cãozinho, de um poodle, segundo informações, esse cão ele surtou, segundo a dona, e ela jogou na rua o cão.
Soltou.
Certo? Então, assim, a gente tem que ter essa parceria. Não é só o poder público, é poder público junto com a própria população, até porque a gente está para servir a eles, está para servir o povo. Mas a gente precisa dessa ajuda, desse engajamento aí da população nesse processo de conscientização e até de controle também desses animais.
Pois é. Certo? Eu tenho um cachorro que é doido, que ele tem medo de gato e tem medo de besouro, e eu nunca soltei na rua. Arthur, obrigado, feliz ano novo, é muita missão, parabenizar pelos indicativos positivos e vamos acompanhando isso aí para falar também das demandas que forem surgindo da comunidade. E agradecer a você pela disponibilidade, nunca se negou a debater. Correto. E com franqueza aí para ouvir o que tem de demanda também. Obrigado e um abraço.
Obrigado, Nil. Quero agradecer os ouvintes por terem participado, por ajudar a gente a corrigir as falhas e potencializar os acertos agora em 2015. Quero dizer que vai ser um ano muito desafiador para a equipe, também para a gestão. A gente está aí na perspectiva de implantar o CER3, os três CAPs, o CAPs Álcool e Drogas, o CAPs Transtorno, o CAPs Infantil, o próprio SAMU e um programa que a gente pode marcar para vir discutir outro dia aí, que está dentro do plano de governo, e a gente precisa seguir essa proposta de remédio em casa para pessoas que são portadoras de diabetes e hipertensão. Esses são os desafios da gestão para esses primeiros 6 meses aí agora. Então, quero desejar um 2015 de muita luz, muito trabalho, muita participação, e que vocês continuem fazendo esse trabalho de estar ajudando a gente no processo de gerir a saúde.
Obrigado, Arthur. Está aqui também o Rodrigo Lima, nosso querido assessor de comunicação, abraçando o Rodrigo, desejando para ele também um feliz 2015, final do debate.